Big Hood in the beard. Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um podcast do Blue Star Brasil. E para começar, eu queria avisar que o site do Blue Star Brasil mudou um pouquinho. A gente tinha um pouquinho de burocracia antes para comentar nos nossos artigos e tudo mais. Agora basta você linkar com o Facebook, tá tudo certo, resolvido. A interação com você, nosso leitor e nosso ouvinte, vai ser muito maior. Perdemos semana passada, sim. Foi frustrante, sim. Porém, tem uma luz no final do túnel ali que a gente pode... talvez conseguir chegar nos playoffs ainda. Gabriel Platt, muita boa... bom dia, boa tarde ou boa noite pra você.
Fala aí, cara, tranquilo?
É, tranquilo não, né, mas vamos levando.
Na medida do possível, sim, né?
Na medida do possível. Tudo bom, Léo?
Tamo aí, né? De boa.
Tamo aí, também perdeu 15 anos de vida com esse último jogo?
Praticamente, né, cara? Foi difícil engolir. Depois do jogo, acho que eu fiquei uns 20 minutos assim parado, pensando se a temporada já tinha acabado, e a gente discute isso um pouquinho mais pra frente.
Um jogo bem complicado, briguei com o vizinho aqui, que eu tava dando uns gritos no final, minha mãe entrou no quarto, tava meio que tremendo, ela falou, Rafa, o que que foi? Eu falei, mãe, eles perderam o field goal, minha mãe ficou dormindo, tá ligado? Tipo, cala a boca, moleque. Foi bem...
Eu não tava lá, mas eu imagino, porque eu já vi um jogo com o Rafa e eu imagino qual foi a reação dele. Depois do touchdown e depois do field goal, né?
Mas, mano, na moral, eu tava muito... tipo, eu me segurei muito nesse jogo, muito. Tipo, mordi assim meus lábios, só, calma, Rafael, calma, não vai fazer cagada, mano. Não vai ficar gritando, nem umas cabeçadas, até no meu armário, mano. Acho que tivesse quebrado. Mas foi, tipo, foi meio fodinha. Mas vamos conversar sobre o jogo, então. O Eden não foi o problema, novamente. Teve um jogo muito bom, porém, a defesa, no final, perdeu. Vamos começar. Platt, Matt Cassel. Você vê ele sendo titular para os próximos jogos ou vamos manter o Willian?
Cara, eu duvido muito que o Cassio vire titular com a bola que o Willian está jogando. A gente esperava que o Willian fosse jogar mal, né? Tivesse aquele jogo, tipo aquele jogo contra o Cardinals, que cagou tudo, que foi muito mal, mas o que a gente está vendo é o contrário. Contra o Falcons a gente reclamou que ele não teve passe em profundidade, e contra o Saints ele mudou. Ele continuou tendo de melhores aproveitamentos em passes completos, né, da liga. E ele começou a lançar passes em profundidade e mandou bem. Ele teve aquele passe pro Butler perfeito. Teve o passe pro touchdown do Terrence Williams. E naquele drive ele ainda teve um espaço pro Jason Witten. Então eu acho que ele tá bem confortável jogando. Eu acho que ele não tem a mobilidade do Romo para sair do pocket, para fazer umas jogadas melhores. Mas eu acho que do jeito que ele tá jogando, cara, eu acho que seria muita responsabilidade trocar o quarterback.
Léo, como você vê?
Eu também acho que o Eden tá longe de ser o problema. A gente, como o Platt falou, das bolas longas, naquele passe dele pro Butler, provavelmente se o Butler não se machuca, teria sido touchdown. Então, teve azar em algumas situações, ele jogou muito bem, aproveitamento bom. E aquele drive no final foi fantástico, né? 91 jardas. Foi muito rápido, aquela conversão de quarta descida, um ótimo passo para o Terrence Williams. É um drive, sem querer comparar jogadores, mas como parecido com o que o Tony Romo fez na primeira semana, foi realmente muito bom. E se você pegar as estatísticas dele hoje, e eu falasse para você assim, ó, para vocês, né, no podcast antes do jogo contra o Falcons, ó, se nas duas próximas semanas o Eden tiver essas estatísticas que ele tá tendo, quantas vitórias você acha que a gente vai ter? Eu acho que os dois falaram que a gente ganharia os dois jogos, mas não foi isso que aconteceu, então eu acredito que não é o Eden o problema.
É uma coisa que é engraçada que eu acho que tem que ser discutida. O Eden tá jogando bem, só que dos últimos 11 jogos que ele começou como titular, ele perdeu os 11. E não vou falar que o Tibo tem que vir pros Cowboys de jeito nenhum, mas a gente volta com aquele assunto. O Tibo ganhava jogos. Eu não quero o Tibo, vou repetir. E o Eden não consegue ganhar jogos. É aí que você percebe que o futebol americano é um jogo realmente de equipe e que um jogador ou outro pode fazer diferença, mas que o que... a soma de tudo é realmente o elenco, Plot?
É sim, cara. O Eden, decisão de jogos, 3 foram pelo Cowboys. E tirando contra o Cardinals, que foi bem triste, né? O time foi realmente muito mal. E teve não só falhas deles, né? Como do do time todo. Mas dos outros oito foi com o Cleveland Browns. O time estava completamente horrível. Foi um time muito abaixo da média. Então é complicado culpar. E você até citou o time aí, cara, mas o time dele do Broncos era um bom time.
Era um ótimo time, a defesa era ótima.
Então você vê que, por mais que o quarterback seja a posição mais importante, é a posição em que o jogador, entre ser bom e ser ruim, pode mudar completamente o time, mas só um quarterback sozinho não ganha jogos, não ganha campeonatos, não ganha divisões. Então é isso, cara. Esse número aí eu acho que é mais coincidência, mais fruto do time que o Whedon teve em volta do que incapacidade dele, vamos dizer assim.
É, Plot, eu só discordo de você em um ponto aí, que quando você falou que quarterback sozinho não ganha o campeonato, né? Eu acho que eles ganham, mas são muito poucos os que ganham, eu diria que são quatro na NFL. Mas, assim, sem entrar nessa discussão agora, eu acho que o Whedon, ele fez a parte dele nas duas partidas. É, quando o ataque coloca 28 pontos no placar, como foi contra o Falcons, é meio que obrigação ganhar o jogo, né? E nesse último jogo ele fez tudo o que ele podia, ele levou o time para o drive da vitória, que ninguém esperava que ele fosse levar o time 91 jardas para o touchdown aí em 3 minutos. E o resto não foi culpa dele, né? Você teve a infelicidade de, na segunda jogada, na terceira jogada do overtime, não, segunda. Segunda jogada do overtime já perdeu o jogo. Então ele realmente não teve a oportunidade de pegar a bola na overtime ali de novo. E assim, é claro, o ataque não teve uma consistência no segundo tempo, em nenhuma das duas partidas e tudo mais. Mas isso são diversos fatores que não é só culpa dele. E sobre o que o Rafa tinha falado também ali, eu acho que você tem que pegar a parte a carreira do Whedon no Cleveland Browns e jogar fora, porque é simplesmente foi um momento. É, o time era muito ruim, você não pode avaliar ele pela situação que ele foi colocado. É, se olhar os números dele, não foram tão ruins assim, lógico, não foram muito bons, mas pensar que ele era um calor e tudo mais. O que acontece é que ele era um jogador de primeira rodada, com muita expectativa, só que ele já tinha 28 anos quando ele entrou na NFL. Então o Browns não podia ter muita paciência com ele. E em duas temporadas em que o time era horrível e ele não rendeu muito bem, apesar de não ter sido ruim também. Tipo, ruim foi, mas não foi tão ruim assim que se fosse um jogador de 23 anos, eu acho que o Brandon Whedon ainda estaria no Browns. Mas eu acho que essa parte você não tem que avaliar, e tem que avaliar os jogos que ele fez pelo Cowboys, e pelo menos os últimos dois ele foi muito bem.
Boa. Vamos falar então, a gente estava discutindo sobre time ganhar jogo, e o time dos Cowboys tem muitos desfalques. Eu acho que se a gente colocar no papel, não tem time mais desfalcado que os Cowboys no momento, e em questão de lesões importantes. A gente vê Tony Romo fora, Dez Bryant fora, que são os dois melhores jogadores, talvez, do ataque dos Cowboys. Na defesa a gente tem o Lance Kendrick fora, Greg Hardy e Roland McClain, que estão voltando para o próximo jogo, mas estavam fora. Sean Lee saindo machucado com uma
Ô,
concussão.
Rafa,
Oi.
só para mostrar como é que o Cowboys está desfalcado. Em pelo menos um jogo da temporada assim, a gente perdeu pelo menos um jogador importante para cada posição do time, tipo,
Correto,
você
temporada.
falou. Não por causa da temporada, por exemplo, linha defensiva, a gente ficou pelo menos um jogo sem o Hardy, sem o Gregory. Linebacker, a gente ficou sem o Rolando McClain, sem o perdeu o Sean Lee alguma parte de alguns jogos. A secundária, a gente perdeu o Orlando Scandrick. Aí no ataque, o Tony Romo no quarterback. Running back, tem o Dunbar agora fora da temporada. Wide receiver, tem o Dez Bryant. Linha ofensiva,
O
tem
Butler
o Ronald
também.
Leary. Então você vê, cara, todas as posições do time, o time teve o Tyrande, teve o Hanna. Você vê todas as posições, o time teve um desfalque assim, importante, um desfalque de um jogador que era importante para o time, não era um reserva, um terceiro reserva. Tudo bem que o Hanna pode ser esse cara. Mas é um cara que também participava, também bloqueava, agora ele está de volta. Mas tirando os outros, o Tony Romo, a lesão fundamental, o Dez Bryant, por aí vai. Então são muitas lesões importantes que eu não vejo nenhum time assim na liga com tanta lesão assim em todos os setores. O Patriots está sem nenhum lesionado. Eu acho isso surreal.
Não, e é
Parece.
frustrante, né, Plat? Porque a gente começa a temporada, espera tipo 8 meses para começar a temporada, a gente olha pro time e fala, puta que pariu, esse time é ótimo, cara, esse time vai longe. Aí você começa, puta, perdeu o Dez Bryant, fala, porra, beleza, perdeu o Dez, mas tem o Terce Williams, tem o Witten, tem o Dunbar, tem o Joe Randall, tem o McFadden, e de repente você vê, puta, perdemos o Tony Romo, fodeu. Aí de repente, puta, Randy Gregory também se machuca, o Lance Kendrick fora da temporada. Aí você vê umas peças tão importantes que no começo da temporada você fala, puta, esses caras vão ter que deitar pra gente conseguir ir longe. E esses caras, não estão mais no time porque eles estão machucados. E são lesões, tipo, não tem como você culpar o Jerry Jones por não ter colocado um time bom pra jogar. São coisas que você não tem controle. E por isso que eu fico puto, eu fico frustrado por a gente estar tá um 2-2. Porque eu vejo o time com potencial de ganhar qualquer jogo contra qualquer time com um elenco que foi colocado no começo da temporada. É claro que lesões acontecem, mas no nível que está acontecendo é um absurdo. Léo, por favor.
Não, só duas coisas que meio que se intercalam aí. Primeiro, tipo assim, lesões acontecem na NFL, como você falou, é normal. Agora, assim, a partir do momento que essas lesões começam a ser lesões de uma longa duração, é aí que elas começam a prejudicar muito seu time. Você perdeu o Dez Bryant por dois, três jogos é uma coisa, você consegue sobreviver. Você perdeu o Ronald Leary por dois jogos, como foi, você dá um jeito. A partir do momento que você começa a perder o Orlando Scandrick fora da temporada, Dez Bryant 7 semanas fora, Tony Romo 9, 8 semanas fora, enfim, você vai tendo essas lesões muito longas, você não consegue sobreviver. E a do Tony Romo é absurda, né? Não tem como você ganhar sem seu quarterback titular. Acho que nenhum time contender você vai tirar seu quarterback titular e ele vai continuar sendo um time de alto nível, como por exemplo o Pittsburgh Steelers está sofrendo. E é isso, as lesões estão sendo muito grandes e realmente não tem como você superar. E até por isso que muita gente tava querendo achar um culpado pro jogo contra o Saints, e eu realmente não acho. Eu não consigo ver um cara que falou, eu falei, olha, foi esse o culpado pela derrota. Que muita gente tava tendo que jogar e não estaria precisando jogar se tivesse com um elenco completo. Então você vê um Damian Wilson jogando, ele é o sexto linebacker do teu time. Por que que ele tá em campo numa jogada de overtime importantíssima do jogo? Então é difícil achar um culpado quando o seu elenco tá dessa maneira. Eu simplesmente vejo o jogo como o jogo que o Saints estava saudável e tinha um quarterback muito superior ao quarterback do Cowboys. Não dizendo que a culpa foi o Brandon Whedon, mas o Drew Brees fez toda a diferença no jogo.
E outra coisa, aqueles 3 pontos que os Saints conseguiram foi uma falta, porque a gente tinha 12 jogadores em campo. É problema de lesão, porque ninguém sabe quem tem que estar no campo com tanta gente fora, cara.
Então, exatamente, porque era o Cowboys colocou o time de punt, mas era um prevent, né? O Cowboys estava meio que esperando que o Saints fosse fazer um fake naquela situação. Então o Cowboys mantém a base defense em campo. Então era pro Sean Lee estar em campo. Como o Sean Lee estava machucado, não, o Damian Wilson e o Andrew Gatkar não sabiam qual dos dois era para estar em campo. Aí o Gatkar tentou sair correndo e não deu tempo, e isso custou 3 pontos pro Cowboys, que pode ter sido os 3 pontos decisivos pro jogo, né?
Bom, vamos
É,
focar.
só para
Vai lá.
fechar isso da lesão, cara, e também não tem como culpar o departamento médico, por exemplo. Ah, o departamento médico não fez um esquema de prevenção de lesão, por exemplo, porque não é nenhuma lesão de coxa, de panturrilha, aquelas lesões que seriam por falta de aquecimento, de preparo decente. Não, é lesão tipo fratura, rompimento de ligamento, essas coisas, você não tem como fazer alguma coisa para prever. Aconteceu, não tem como você fazer algo para fazer com que a clavícula do Romo não fosse quebrada naquele lance. Foi infelicidade mesmo, tipo, não é tipo incompetência do Cowboys em não se adequar da maneira certa.
Não, e nem tem essas coisas de lesão de hamstring, de posterior, tudo mais, são essas
É
lesões.
só o Butler, né? Mas também é um cara que acabou de chegar no
E,
Cowboys, né?
pois é, foi um cara que não teve a pré-temporada toda com a gente, foi um cara que acabou de chegar, chegou no improviso. Então pode ser que para ele essa adequação não tenha sido completa. Mas tirando ele, não tem ninguém assim com esse tipo de lesão.
Bom, vamos seguir em frente aí. Eu acho que a gente já discutiu se a defesa fez ou não a sua parte, mas vamos entrar um pouquinho mais nisso. Léo, a gente vê o Morris Claiborne finalmente jogando bem. Você que é um cara que critica ele muito, fala que não é um bust. Mas se analisar só essa temporada, é o nosso melhor defensive back, sim. E anulou muito bem o Brandon Cooks. O cara fez, eu acho que, conseguiu 40 jardas na partida toda. Mas no final, quem valeu foi o CJ Spiller, que é o cara que o Platt adora. Jogando de wide receiver, recebeu a bola e correu lá umas 80 jardas. Qual que você acha que é o problema da defesa, Léo? Porque a gente vê muitos drops de interceptações e muitas interceptações são negadas por causa de falta. Você acha que esse que é o maior problema ou você acha que vê alguma coisa mais profunda, uma coisa que filosofia ou de como que se fala de planejamento de jogo?
Cara, primeiro o que eu queria falar é que assim, eu acho não, eu tenho certeza que o Burns Claiborne é um bust pelo que ele fez até agora na temporada. Mas realmente, ele jogou muito bem contra o Saints e ele vem jogando bem acima do esperado durante toda a temporada. Agora, a defesa, eu não vejo a a defesa como culpada nesse jogo também. Porque, cara, quando você segura o New Orleans Saints, que tem um quarterback como o Drew Brees, para 20 pontos, se você tá com o seu time completo, você vai ganhar esse jogo. Se você tá com o Tony Romo, o Romo vai dar um jeito de botar mais que 20 pontos no placar. Então você segurar o ataque do Saints para 20 pontos apenas é uma grande coisa. Eu acho que as perdas de oportunidades, como você falou, tem atrapalhado o Cowboys. Por exemplo, duas interceptações que voltaram, que não aconteceram por motivos bobos. Por exemplo, o drop do Patmon, talvez se ele consegue uma interceptação, ele retornaria para touchdown. Ou então a interceptação do Barry Church, que aconteceu uma falta ridícula do Brandon Carr, que ele realmente não precisava ter feito a falta, porque o Barry Church estava na cobertura ajudando ele ali e até conseguiu a interceptação. Então acho que essa parte assim, de algumas oportunidades que estão sendo perdidas, mas também eu acho que a defesa tá jogando bem e com a chegada dos reforços vai melhorar. Eu achei que o pass rush foi bem, o DeMarcus Lawrence teve o primeiro grande jogo, o time conseguiu outros dois sacks. Então eu acho que a defesa está conseguindo, tá jogando razoavelmente bem, mas tá com muitos falcos e isso prejudica muito o time. É, e de novo, os safeties jogaram muito mal, né? É, o Church não pode errar aquele tackle na última jogada do CJ Spiller. Era um tackle difícil, tudo bem, mas ele não pode errar aquele tackle.
Não pode lá. É, Plat, eu queria pegar uma estatística que eu vi esses dias, que foi o quantos pontos o Cowboys cedeu no quarto quarto. No primeiro quarto, o Cowboys cedeu 17 pontos, no segundo quarto, 20 pontos, no terceiro, 17, e no quarto quarto, mais overtime, 47. Só perde pro Giants, que cedeu 50. Por que você vê essa diferença de ponto tão grande assim? Você acha que a defesa cansa por causa das lesões, porque não tem como trocar jogador? Você acha que é isso?
Cara, não sei, até porque cada jogo é um jogo, né? Contra o Eagles a gente cedeu um touchdown no garbage time. Contra o Falcons, o nosso ataque não ficou em campo, a defesa realmente cansou. Então, não sei se tem como explicar algum motivo pro Cowboys sempre sofrer ponto no último quarto. Acho que é de jogo a jogo.
É, só nesse último jogo contra o Saints, eu acho que vale. Naquele último drive do Drew Brees, que foi o drive que o kicker do Saints errou o field goal, a DL não conseguiu nenhuma pressão e dava pra ver que eles estavam realmente cansados. Mas era bem o finalzinho do jogo e o Brees indo no no-huddle ali, o Cowboys não conseguia sair de campo e não conseguia trocar os jogadores, né? Então, realmente, é difícil você ter o DeMarcus Lawrence jogando 50 snaps por jogo, o Jeremy Mincy jogando 50, Tyrone jogando 50. Eles vão chegar no final do jogo e vão estar cansados. E você não podendo fazer essa rotação, até porque você não tem jogadores qualificados para entrar numa situação importante como essa, e com o Breeze no no-huddle, realmente é difícil parar. E sem pass rush, tudo facilita pro ataque adversário, né?
Exatamente. E vamos falar desse último drive, já que a gente tá falando de pontos no quarto-quarto ou no overtime. A gente já começou sobre o drive do Whedon, que foi muito bom, levou a bola 91 jardas para a endzone. Mas e o drive do Brees, que foi muito bem, ele tinha pouco tempo, conseguiu até bater o field goal, mas eu não sei se é graças a Deus ou se infelizmente o cara errou. Eu acho que até infelizmente, que eu preferia ter perdido ali do que perdido no overtime, talvez. Plat, vamos voltar nesse assunto. Defesa muito mal nesses últimos drives, e sempre foi assim, cara, parece que é uma coisa recorrente com os Cowboys. Sempre quando, dificilmente a gente consegue um stop, assim, pra ganhar o jogo. Tipo, a gente viu quando se era o ano passado, assim, no CenturyLink Field e em alguns outros jogos, mas parece que sim, eu sinto pelo menos que toda vez que a defesa dos Cowboys precisa aparecer no último drive, ela nos decepciona.
Cara, ano passado o Cowboys deu muito certo com isso. Além do contra o Seahawks, teve contra o Rams que o Claiborne teve interceptação no final, teve contra o Eagles em Filadélfia que teve, acho que o Wilcox se interceptando, teve contra o Giants em Nova York, que no drive decisivo o Cowboys forçou um turnover on downs na quarta descida. Então eu acho que teve contra o Detroit Lions no playoffs também, que forçou o fumble também duas vezes, né? Então eu acho que isso é um problema desse ano mesmo, que o Cowboys realmente não está conseguindo. Contra o Giants, que o Cowboys precisava segurar no final, ele não conseguiu, a gente deu sorte do Eli Manning ter feito aquela merda lá no final. Mas é isso, cara. Eu acho que o problema tá nesse ano realmente, que eu acho que a falta dos jogadores chaves ali na defesa que tem feito, eu acho que tem impacto nesse problema aí.
Boa. Léo?
Eu acho que entra bastante no que eu falei ali também, da linha defensiva tá cansando, e E você não tem essa rotação agora com a volta do Gregory e com o Mincy voltando também.
O
E daqui
Hardy.
duas. É, quem eu falei? O Gregory, né? O Hardy voltando, perdão. E o Gregory voltando daqui a 2 semanas. Eu acho que o Cowboys vai ter mais opções para melhorar nesse quesito no, durante essas situações. Os safeties estão jogando mal e esse é um problema, né? Porque nenhum dos dois safeties do Cowboys estão bom na coverage. Então, se entra numa situação dessa, talvez até seria bom o Cowboys começar a pensar em colocar mais o Byron Jones para jogar. Porque com a linha defensiva não pressionando, você tem mais tempo para os adversários ficarem livres. Então, é bom você ter mais jogadores que saibam cobrir para tentar cobrir por mais tempo. Nesse último jogo contra o Saints foi bem, bem complicado. Teve a recepção do Willis Need, do Brandon Coleman, jogadores que você não esperava que fossem ganhar, mas pelo tempo que o Brees teve para lançar os passes, eles conseguiram achar um jeito de ficar livre. Até um passe pro Coleman bem longo que acho que foi ali que eles entraram e ficaram em posição de chutar o field goal. Então acho que é isso. A gente tem que ficar saudável e nessas situações está todo mundo descansado para conseguir fazer o um melhor ali e tirar a defesa de campo.
Boa. Plat, como de costume. Ah, não, é melhor jogador do jogo. Plat.
Cara, melhor do Cowboys ou do jogo? Do Cowboys, né?
Qual?
Pô, eu vou dar mérito pro Eden, cara. Eu realmente gostei dele. Ele foi muito acima do que eu esperava. Eu achava que com as críticas no passe em profundidade, ele fosse dar o 1 ou 2, mas ele tentou muito mais, ele conseguiu. Ele mostrou mais segurança, então meu voto é pra ele.
Léo?
Falar um jogador de defesa, eu gostei bastante do Anthony Hitchens, achei que fez uma ótima partida, e então vou votar nele.
Eu vou de Morris Claiborne. Bom, vamos lá então.
Bom voto.
Valeu. Lesões, Splat.
Poderia votar no DeMarcus Lawrence também.
O Marcos foi bem também, conseguiu um sec. Mas não valeu pra nada. Splat. Injury report, por favor.
Então, cara, a primeira lesão é do Bryce Butler, né? Como a gente acabou de falar, ele lesionou ali naquela recepção de 60 jardas, ele machucou a coxa, né?
Engraçado que naquela recepção ele bateu o recorde próprio dele individual de mais jardas recebidas numa partida.
Nenhuma recepção só.
Uma recepção só. E
Mas
poderia
então.
ter notado o touchdown se ele não sente a posterior ali. Que acho que foi por isso que ele teve que sair do campo.
Então, ele sentiu, ele não treinou na quarta-feira, né? E além dele, os que não treinaram na quarta foi o Dez Bryant e o Randy Gregory, mas que já eram esperados, né? Porque eles só devem voltar depois da bye week. Tem o Hannah, que está com a lesão no tornozelo, não treinou também. E o Sean Lee, que está passando pelos testes de concussão e não treinou. Mas talvez ele ainda tenha chance de jogar no domingo. E os outros dois que foram listados foi o Gasca, com a lesão no pé, mas que treinou normalmente, e o Ryan Russell, que se recupera da lesão na virilha, mas também teve participação completa no treino.
E a gente fez algumas mudanças no elenco. Por favor, também conta pra gente.
Então, tá no site isso, para quem quiser ver, né? Que o Cowboys precisava de dois espaços no elenco para colocar o Greg Hardy e o McClain. Então a gente dispensou o Ken Bishop, que é defensive tackle, e o linebacker Kent Smith, que acabou voltando para o practice squad, dispensar o nosso melhor pass rusher, né?
É,
Então
pode,
vai ser.
só pra corrigir, eu tinha falado isso, que tinham dispensado o F, mas parece que não, parece que o Cowboys vai subir o Lavar Edwards, que tá no practice squad, pro elenco, pra pegar a vaga do Dumber, que foi pra injury reserve,
Ah, tá.
e
Isso
é
que
esse o
eu ia
espaço que o Kiff
comentar.
Smith vai pegar, entendeu? Então parece
Ah.
que eles seguraram o F e acabaram subindo o Lavar Edwards.
Mas estavam falando que o Cowboys ia atrás de um running back, não estavam?
Teve
Eu acho que.
rumor, cara, mas não sei se vai ser verdade mesmo, se vão até.
O Garrett falou na press conference que não tem nenhum substituto pro Dunbar, e o Cowboys não vai achar um substituto pro Dunbar na free, como free agent agora, mas que o Cowboys tem três running backs e vai sobreviver com esses três mesmo. Não vai tentar buscar outro, até porque acho que três é o número ideal de running backs para se ter no elenco, né?
Com a lesão do Dumber, né, acho que agora é capaz do Randle fazer mais essa parte de receber passe e tal, retornar kickoff. O McFadden começou a retornar, né, e eu acho que já acredito que deva ser ele que vai continuar fazendo isso. E agora é o Christian Michael, né, que só foi usado em uma corrida, que a mais previsível do mundo, Eu acho que agora com a lesão do Dunbar, acho que ele vai ter mais espaço para correr e possivelmente vai ganhar mais snaps aí no próximo jogo.
É, só pra falar rapidinho dessa posição de running backs, eu não duvido que o Randle perca snaps nesse jogo, porque os Titans ficaram muito bravos com ele na jogada que ele fez ali, no que acabou sendo o touchdown dele,
De
mas que ele
novo,
cuidou. É, que ele cuidou muito mal da bola, acabou sofrendo fumble, mas o review deu touchdown pra ele. Os Titans acabou falaram pra ele não pular por cima da linha. Ele
né? É que
fez
pular
isso,
por
é nem.
baixo também não dá, né?
Oi?
Pular por baixo também não dá, né?
Tá, mas ele podia pular pelo meio da linha, não podia?
Não, quando você pula por cima de alguma coisa.
Não, mas você vai pular pelo meio ali, dá um,
Não, você
sei
pode
lá, um
pular por
dive. Enfim, vai, foda-se.
cima. Enfim, a gente, todo mundo entendeu o que eu quis falar, né?
Pediram pra ele não pular sobre a linha ofensiva, e ele fez isso, e além disso ele segurou a bola só com uma mão, e daí na entrevista coletiva ele foi lá e perguntaram pra ele sobre a jogada, ele falou assim, ah não, são 6 pontos. Só que deu pra ver que o Garrett estava muito puto com ele depois da jogada, e o Garrett também não, na press conference falou que não é essa atitude, que o time preza pela bola e pela posse de bola.
Ah, Léo, o Gary Brown, que é o técnico de running back, também estava putíssimo depois da jogada. E o McFadden e o Christine Michaels tiveram que acalmar o técnico, porque ele estava louco da vida com o Dumber. Ou
É.
desculpa, com o Randall.
É, e daí meio que o Randle foi benched ali, né? Porque daí acho que umas 2 ou 3 séries seguidas ficou o McFadden, coisa que a gente não tinha visto até então o McFadden ficar tanto tempo consecutivo em campo, né? Então, quem sabe ele acabou meio que sendo benched ali, o Garrett não confirmou, mas sei lá. Talvez tenha sido isso.
Beleza, vamos falar rapidamente então de como está a NFC East, que com essas nossas duas derrotas consecutivas ficou tudo embolado. Giants ganhou, Redskins ganhou dos Eagles também, que estão 1-3, Giants 2-2 e Redskins 2-2. É, rapidamente, só para a gente passar disso, a chance que a gente tem para ir para os playoffs, Plat.
Cara, vou falar agora como é que tá a tabela dos nossos rivais, né? É até o Romo voltar, que é até a semana 11. O Giants enfrenta o 49ers em casa, o Eagles fora, aí pega a gente em casa.
Vamos fazer assim então, vamos discutir sobre os dois e você me fala quanto que você acha que o Giants vai estar até o Romo voltar e o Léo me fala quanto que ele acha que os Redskins vão estar até o Romo voltar e depois a gente entra no consenso de quantos Cowboys vão estar. Mas isso bem rápido, por causa do tempo.
Por que que você tá descartando o Eagles assim?
Mano, porque o Eagles é horrível, mano. Tá 1-3. Foda-se, Eagles. Vamos lá então, Paty, por favor. Fala dos Giants, vitória ou derrota e no final a gente contabiliza.
Cara, vou falar, 49ers em casa, vou colocar a vitória, o Eagles fora, derrota.
É, o Kaepernick tá jogando bem, né? É um jogo perigoso pra eles.
Super.
Então.
Irônico, mano.
O Cowboys em casa, eu vou colocar a vitória para eles. Saints fora, eu vou de derrota. Bucks fora, vitória. E Patriots fora, derrota. Aí é o Week 11 e a bye.
Ah, são três vitórias, então ele está
Peraí,
em
peraí, peraí, peraí.
3-3.
Você tá apostando contra o Eli Manning? Num jogo que ele tá jogando contra o Tom Brady, é isso mesmo?
Ih, vai dar discussão, deixa para depois.
Ah, temporada regular é uma coisa, né?
Tá, agora a pergunta é pro Tom Brady que aconteceu em 2011. Mas tudo bem. Minha
2007.
vez? Não, 2011 mesmo. 2007 eles perderam pro Patriots na temporada regular. 2011 eles ganharam, em Foxborough. Enfim, foda-se.
Mas enfim, cara,
Quanto eles vão estar, Pat?
ficariam 3-3. Mas o que eu quero dizer, cara, é que não é uma
Que
tabela fácil.
no final.
Quê?
Ficaram 5-5.
Aí, vou te falar a tabela que é do Redskins ou do Eagles primeiro?
Não, deixa o Léo fazer dos Redskins.
Eu tô com a tabela aberta aqui, que é que eu acho que é mais fácil.
Vai lá. Fala aí.
Vai, é em Falcons, eu acho que eles vão perder.
2-3.
Em Jets, eu acho que eles vão perder.
2-4.
Em casa contra o Buccaneers, eu acho que eles ganham.
3-4.
Bye week, eu acho que eles empatam.
3-4-1.
Aí eles jogam em Patriots. Eles vão perder.
3-5.
Pera aí, o Romo volta na 11, é isso?
Isso.
Então daí na 10 eles jogam em casa contra o Saints, eu acho que eles podem ganhar esse jogo também.
4-5.
É isso aí. Daí contra o Panthers, mas daí o Romo já vai estar de volta. Então vai estar 4-5, a gente acha. E o Giants 5-5,
Nossa,
confirma?
tá, agora vamos para os cálculos. Tá aberto aí?
Decor, né, velho?
Fala com a gente.
O próximo jogo, Patriots em casa.
Perde. Ganhamos.
Não, fala sério, vai, a gente vai perder.
Ah, vamos perder.
Aí vem
2-3.
a bye week. Aí depois Giants fora.
Eu acho vitória.
Eu acho que a gente ganha esse jogo.
3-3.
Seahawks em casa.
Eu acho que
A
perde.
gente perde esse jogo.
3-4.
Eagles em casa.
Eu acho
A
que
gente
ganha.
ganha esse jogo.
4-4.
E Buccaneers fora.
Eu acho que a gente ganha.
A gente ganha esse jogo.
5-4. Tamo na briga, meu irmão. Tamo na briga.
Ó, eu vou falar uma
Cara.
coisa. Eu sou o cara mais pessimista aqui entre nós. E eu acho que o jogo contra o Seattle é ganhável também.
Também acho.
Mas eu acho que a gente vai perder, mas acho que o jogo ganhável. Então, assim, pra mim, eu falei aqui, eu acho que se a gente ficar 4 e 5, eu acho que acabou a temporada pra gente. Não
Mas
sei.
a real é que depois, a gente tava discutindo antes do podcast aqui, mas depois desse jogo dos Patriots, a gente vai ter todo mundo de volta praticamente. Dez Bryant volta, Randy Gregory volta, Hardy já vai estar jogando,
Só não tem o Tony Romo.
só o Romo que vai estar fora. Mas a defesa vai estar bem mais poderosa, bem mais forte, e com Dez Bryant em campo também no ataque, eu acho que a dinâmica toda vai mudar.
É, com o Dez Bryant voltando, eu falei até quando a gente tava conversando antes do pod, que a volta do Dez, ela é absurda porque
Vai melhorar o jogo corrido.
ele vai melhorar tudo, vai melhorar o jogo corrido, ele vai melhorar o jogo aéreo, ele vai
Vai
acrescentar.
ajudar o Anders Williams,
Não, e pra mim o mais importante é que ele vai melhorar o ataque do Cowboys na Red Zone também, né? Que tá sendo um problema. O Cowboys não tá conseguindo pontuar. O Terrence Williams não ganha naquelas jump ball, nessas fade. Então não dá. Agora o Dez Bryant voltando, se joga a bola pra cima, ele vai pegar. Então, eu acho que ele vai melhorar o time inteiro, o ataque inteiro. Lógico, não vai ser a mesma coisa que o Romo, mas já vai ser um up. E a defesa, se não tiver nenhuma lesão nesse jogo contra o Patriots, é pra estar todo mundo de volta contra o Giants E eu acho que vai ser bem difícil o Giants conseguir atacar esse time com todo o pass rush e os linebackers saudáveis.
bom, vamos lá então.
Só para eu queria resumir o que a gente falou, né, das tabelas, eu queria dizer que a tabela tá difícil também para os nossos rivais até o Ram voltar. Que nenhum deles pega os adversários que são
E a divisão é
diferentes.
ruim. A divisão é ruim, isso que vale
Sim.
ressaltar. Porque se os times fossem bons, a tabela podia ser difícil e eles iam acabar ganhando jogos ali. Mas não é. Eu acho o Giants hoje o favorito a levar a divisão porque eles têm o melhor quarterback, mas eu acho que no geral, se pegar do 1 ao 53, o time deles é o pior da divisão, na
Deixa
minha
eu
opinião.
te falar uma coisa. O cara que mora comigo nos Estados Unidos, ele tá com os Giants, e a gente tava discutindo depois de domingo, acho que foi segunda-feira, sobre a divisão. E a gente geralmente se zoa, fala, pô, o Giants é um bosta, o Eli Manning é um merda, fala, pô, Tony Romo, não sei se é questão merda. Aí teve uma conversa muito franca, a gente começou, cara, a divisão, foi um termo que eles usam, tá up for grabs, né? Tipo, não tá decidida ainda, ninguém tá melhor. Eu falei, eu acho que o Giants tá na melhor posição no momento pra ganhar a divisão. Mas ele falou, cara, eu acho que os Cowboys também. Ele falou, os Cowboys também tem um time bom e também pode ganhar a divisão. Tipo, o Romo vai estar fora, mas o elenco do Cowboys é bom pra ganhar. A gente tá tendo algumas lesões, tudo mais que tá fudendo. Ele falou, cara, é impressionante como os Cowboys estão sofrendo com lesões, mas eu ainda acho que os Cowboys têm uma chance de playoffs. Isso foi uma conversa muito franca com um cara que geralmente não tem essas conversas francas. Eu fiquei bem feliz, assim, de um cara que torce pro Giants virar pra mim e falar, porra, eu acho que seu time tem chance ainda, mesmo sem o Romo, mesmo sem o Dez. Eu acho que ele ainda tem chances. Isso me deu, tipo, um alívio a mais, uma esperança a mais.
É, eu acho que o time do Giants tem essa vantagem, como se falou agora, realmente por causa do Eli Manning. E o Washington, que eu acho que é um time bom no geral, ele não, talvez não tenha isso porque o Kirk Cousins não é um QB de bom nível, né? Então, você só tem o Giants que tem um QB realmente dentro da divisão. Com o Cowboys sem o Romo, claro. Então, é o que você falou, cara. O time do Cowboys talvez seja o melhor em volta do quarterback. Agora, o Eden. É uma queda muito grande em relação ao Romo, né? Então, acho que vai ter que ver se ele conseguir ganhar aí uns 3 dos próximos jogos, dos próximos 5, o Cowboys tem grande chance de ganhar a divisão ainda.
Boa. Vamos falar então agora sobre os Patriots. 5h25 ou 5h20 na ESPN vai ter transmissão. E vamos bater nessa tecla muito rapidamente, porque eu acho que todo mundo vai concordar. A gente tem alguma chance de ganhar esse jogo, Claudio?
Cara, eu achei um dado no Twitter essa semana. Desde 2012 o Tom Brady está 1-3 quando ele sofre pelo menos dois hits ao longo do jogo. E a gente tem a volta do Greg Hardy. Então, Eu acho que a chance para a gente conseguir vencer, cara, é pressionar o Tom Brady. É forçar, deixar ele desconfortável no pocket, dar um jeito de anular o Gronkowski. É uma tarefa muito difícil, né, cara? O Michael Irvin, ele falou que a gente não ganharia nem se Jesus estivesse na goal line. O Charles Haley falou que o Cowboys é mais burro que uma caixa de pedra. Então você vai ver que a galera tá otimista pro jogo, né? Mas eu acho que se o Cowboys quiser ter uma chance de ganhar esse jogo, o Cowboys precisa pressionar o Tom Brady. O Cowboys precisa deixar ele o mais confortável possível e fazer ele errar, fazer ele tentar forçar algum passe, que por mais que ele consiga, né? Mas é o único jeito da gente conseguir vencer usando a nossa linha defensiva.
É, o grande problema é que o Brady não deixa você pressionar ele, né? É, ele solta a bola muito rápido e realmente é muito difícil você se pressionar, igual o Peyton Manning. Ele nunca teve das melhores linhas ofensivas, nem o Peyton, nem o Tom Brady, mas é muito difícil sacar os dois porque eles soltam a bola muito rápido, é muito difícil chegar próximo deles e eles não ficam desconfortáveis, né? São quarterbacks muito veteranos e muito bons e é difícil deixar eles desconfortáveis. Eu acho que. É lógico, qualquer jogo você tem chance de ganhar, mas assim, eu acho que já seria um jogo muito difícil o Cowboys ganhar, mesmo com se tivesse Tony Romo, Dez Bryant, todo mundo jogando. Sem esses dois, eu acho que é quase impossível o Cowboys ganhar. Eu não vou dizer impossível porque vai que aconteça alguma coisa muito milagrosa aí, mas eu acho que o Cowboys tem pouquíssimas, pouquíssimas chances de vencer esse jogo.
Eu conversei com um amigo meu que torce pro Patriots, o Edu Araújo, ele é do site Liga dos 32, e ele tava falando comigo, cara, antes da temporada começar, esse jogo contra o Cowboys em Dallas era um dos que eu achava aceitável perder na temporada do Patriots. Mas com o Cowboys, com as quantidades de lesões que estão, sem Tony Romo, que é o principal, ele falou, cara, se o Patriots perder algum jogo dentro da NFC East, já vai ser zebra, porque a divisão tá muito fraca. E eu acho que é por aí mesmo.
Sim. Mas para a gente ganhar, a gente vai ter que parar o Brady e o Gronk de alguma forma. Léo, quem que vai cobrir o Rob G, como ele se denominou durante essa semana?
Nossa, que fase, hein?
Rob G, hey, what's up? Rob G's in the house.
Nossa, velho.
O Gronk é da hora.
Não, então, é difícil, é quase impossível parar os dois, mas acho que acredito que o Cowboys vai utilizar aí o Byron Jones para tentar cobrir o Gronkowski. E coitado do calor, né? Vai ser com certeza o trabalho mais difícil que ele teve até agora. E vamos ver como é que ele se sai aí. Se ele conseguir pelo menos diminuir o impacto do Gronk, já vai ser uma grande atuação.
Então, é isso que eu falei, cara. Se o Cowboys quiser ter alguma chance de vencer, pressionando, porque com o Tom Brady pressionado, o Cowboys vai conseguir meio que mascarar as falhas ali na secundária. Então, isso vai ser a maior chance da gente vencer é por aí. E o ataque, cara, eu acho que o Cowboys vai ter que correr com a bola, vai ser um. Não sei, cara. Eu acho que o ataque vai ter muitos problemas e não sei o que o Cowboys tem que fazer muito para ganhar, porque eu acho que a gente vai sofrer muito. Eu acho que o Eden vai ter mais de duas interceptações, mas sei lá.
Bom, vai ser um jogo bem complicado, mas a gente tem a volta do McClain e do Harry para dar uma melhorada na nossa defesa. Léo, qual que você acha que vai ser o impacto desses jogadores?
É difícil projetar um impacto imediato para os dois, né? Porque o Harden não joga um jogo de temporada regular desde a semana 1 do ano passado e o McClain não jogou nada, não participou de nenhuma atividade nem da pré-temporada, nem do training camp. Então é difícil projetar que eles já vão ter uma grande atuação na primeira partida. Mas acho que com o passar do tempo e depois da bye, que a bye agora vai ser importante para o Cowboys ficar saudável e também para os jogadores entrarem no ritmo, acho que é de grande importância a volta dos dois. O McClain, ele acrescenta uma fisicalidade muito grande que o Cowboys não tem nesse momento na posição de linebacker. Apesar do Hitchens estar jogando bem, ele não é um jogador tão físico. Ele é mais um cara que para correr e fazer os hits. O McClain já é mais um cara de receber os bloqueios, aí sim escapar dos bloqueios e também fazer os big hits. Já o Greg Hardy acrescenta uma ameaça de pass rush, tanto de defensive end como de defensive tackle na nickel também. É um cara que atrai bloqueios duplos, abre espaço para os outros pass rushers também terem boas atuações. E é um cara que traz uma energia muito grande para a defesa, então eu acho que esses dois, com o passar do tempo, aí vão ajudar muito essa defesa, que, como a gente falou, depois da bye, tem tudo para ser uma das boas defesas da NFL.
Tá. Vamos rapidinho então. Defesa do Pets, como que a gente pode atacar ela, Plot?
Cara, para a gente atacar a defesa deles, eu acho que é estabelecer o jogo terrestre. E eu acho que o Eden, cara, o Eden vai ter muito trabalho. Que eu falei aí de duas interceptações, eu acho que extremamente aceitável. Não sei o termo certo, mas eu acredito que não seja difícil dele ter uma partida bem ruim, porque a defesa do Patriots é bem superior e eu acho que ele vai ser a peça-chave, dependendo da atuação dele. Se ele jogar o que jogou contra o Saints, o Cowboys, eu acho que não ganha. Eu acho que ele vai ter que jogar mais do que ele jogou contra o Saints. Eu acho que vai ter que mostrar algo que eu sinceramente não acho que ele tenha. E acho que é isso, cara. Não sei se você tem mais algo a acrescentar.
Vamos lá então para a nossa bold prediction. Vamos começar com você hoje, Léo, por favor.
Bold, vou falar que o Chun-Li intercepta o Tom Brady uma vez.
Plat?
Eu vou em 2 sacks do Greg Hardy e o segundo ele vai comemorar dando uma sacaneada no Tom Brady e a Gisele.
Bom, para quem não sabe, o Greg Hardy deu uma entrevista quarta-feira falando que queria que gostava de ver o Tom Brady, porque aí ele perguntou: já viu a esposa dele? Espero que ela esteja no jogo, espero que ela leve também as amigas e tudo mais. A minha bold.
O que ele falou de merda nessa entrevista foi
Sacanagem. Não, ele falou de arma
sensacional.
também, que eu vou chegar, tipo, Guns Blaze, tá ligado? Tipo, o cara teve um incidente com armas.
Não,
Foi
ele não se mostrou nem um pouco arrependido, né? Ele não se mostrou nem um pouco arrependido. Perguntaram para ele o que que ele mais aprendeu durante a off-season, ele falou assim: ah, é que eu tenho que tomar café da manhã antes de enfrentar o Tyron Smith. Porra, velho.
Não, aí perguntaram pro Jason Garrett, tipo, ele é esse right kind of guy, né? Que é o Jason Garrett sempre preza por ter caras certinhos no time. Aí o Jason Garrett falou que ele é, tipo, um work in progress, né? Ele é um cara que eles estão trabalhando pra virar esse right kind of guy.
Mas eu acho que a única pergunta que ele respondeu de maneira que eu achei bacana foi essa que perguntaram pra ele se ele achava que ele é o right kind of guy. Que daí ele falou que ele acha que ele tá tentando se tornar, não sei o quê, e que ele tá se tornando algo que ele nunca esperava que ele fosse se tornar. Ele é um líder, ele é uma pessoa que consegue trabalhar melhor em grupo, não sei o quê. Então foi a única pergunta que eu achei que ele respondeu de maneira razoável.
Mas o Jason Garrett também falou que, tipo, na off-season, se não me engano, que o Greg Hardy era um cara certinho dentro de campo, que ele era um cara que sempre ia com a bola, que trabalhava duro e tudo mais. De qualquer forma, o meu bold vai ser que o Brandon Williams vai ter um rating maior do que Tom Brady, ok? Ok.
Eu tô até agora esperando os 4 touchdowns e as 350 jardas que ele ia ter na semana passada.
É que a defesa não deixou. Mano, são muito filha da puta, né? Só por causa do negócio do Eagles, você fica jogando na cara agora. Tudo.
Ah, mas você vai ficar jogando as paradas na minha cara, né? Tem
Mano,
que.
mas aquele foi muito, tipo, um absurdo, tá ligado? Tipo, aqui é bold, eu posso falar qualquer merda, aquele você, tipo,
Ah.
não tá.
Tá bom. Eu falei que o Lawrence ia ter um sec e meio, ele teve um, quase, hein?
Quase. Vamos lá então, placar do jogo, Plat.
Quer que eu seja clubista ou não?
Não, quero que você dê o placar do jogo.
Pô, vou apostar em 38 a 17 Patriots. Primeira vez que eu aposto contra o Cowboys aqui no pódio.
Tá, o cara roubou meu placar, velho. Que porra é essa?
Deixa ele
Tá,
roubar
então
todo
eu.
esse
Não,
placar.
tá, eu falo outro. Eu vou falar então 41 a 14 Patriots.
Tá, eu vou falar porque eu não sou clubista, então eu vou falar 23 a 20 Cowboys no overtime, tá bom?
Você tá zoando, né?
Não, tô, mas mano, tipo, alguém tem que ajudar os Cowboys, né? O podcast é dos Cowboys, cara. Tipo, não dá pra todo
Tá.
mundo ir contra.
E tipo, eu acho que
Tá
somando a
certo, tá certo.
pontuação. Acho que somando a pontuação de diferença que eu e o Plat falamos, acho que o pessoal nem ouve o podcast mais nas próximas semanas.
Ah, cara, não, é foda. Tem que dar, tipo, uma esperança pra galera continuar ouvindo e lendo o Blue Star, né? Tipo, não dá pra falar, pô, o Patriots vai ganhar de 50 a 1, tá ligado? É foda. É tipo marketing, né, galera? Pô, vamos pensar um pouquinho antes de falar os placares também. Não, mas zoeira. Bom, então é isso por hoje. Cowboys e Patriots, 5h20 na ESPN. E vamos esperar pelo melhor, né? Vamos torcer porque os Giants, porque os Eagles, porque os Redskins perderem, porque ganhar os Patriots vai ser bem difícil.
Secar nunca é demais.
Secar nunca é demais. Falando de secar, tem secada da rodada do, do João essa semana também. Dá uma olhada lá. Falou, um beijo e até semana que vem, galera. Tchau.
Valeu.
Falou. Talking about the Dallas Cowboys.